Vocês abrem, deixa eu guardar isso aqui, para eu poder me localizar melhor. Vamos, tem mais coisas para guardar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 25. Vamos lá. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 25. Diz assim a palavra de Deus: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Glória a Deus. Vamos orar. Deus bendito, que palavra maravilhosa, Senhor. Que conforto essa palavra traz para nós, aqui no bairro Paracatuzinho, na periferia do mundo. Que maravilha é saber que o Senhor se revelou a gente tão simples como nós que estamos aqui nessa noite. Que maravilha saber que o Senhor revelou os planos de salvação para nós e aqui estamos te adorando nessa noite. Deus Santo, que teu Espírito prepare o nosso coração para receber essa mensagem. Que teu Espírito purifique os meus lábios. E que possamos, com essa mensagem, honrar o nome de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Meus queridos, vamos direto ao ponto. Nós estamos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se eu não me engano, semana passada eu trabalhei um texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje, então, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta tinha como objetivo, propósito, fazer correções à igreja de Corinto. A igreja tinha muitos problemas. Vocês não fazem ideia como tinha problema na igreja de Corinto. O povo brigando, a igreja dividida, porque Paulo foi o plantador dessa igreja, mas depois apareceu um pregador, que é amigo de Paulo, inclusive, chamado Apolo, e que era o bambambam da igreja. O povo ficou doido com Apolo. E aí a igreja se dividiu em três. Tinha um grupo que dizia: nós somos de Kefas, de Pedro. Outro grupo dizia: não, nós somos de Paulo. E outro dizia: nós somos de Apolo. E ficavam se medindo. E Paulo manda essa carta dando uma correção na igreja. Porque a mensagem de salvação não é só uma mensagem para afagar o nosso ego. Ela é uma mensagem também para nos corrigir. E Paulo corrige a igreja. Era uma igreja, por exemplo, que as pessoas que tinham alguns dons se achavam superiores às outras. Tinha muitos dons lá. Por exemplo, havia gente que tinha dom de profecia, gente que tinha dom de cura, havia gente que tinha dom de línguas. E as pessoas que tinham o dom de línguas se achavam superiores às demais. Esses dons, nós vemos que até o final do primeiro século, eles vão desaparecendo da igreja e não temos mais notícias desses dons se manifestarem dessa forma na vida da igreja, como era ali. Paulo corrige. Paulo diz: que tolice é essa de vocês, disputando, brigando? Aqui eu plantei, Apolo colheu, Kefas regou. Não tem isso não, isso aqui é o reino de Deus, e no reino de Deus não é para ter esse tipo de divisão. Pra vocês terem ideia, na igreja de Corinto tinha briga, tinha um rapaz, tinha um homem, que a gente não sabe se era viúvo ou se havia se separado, mas que estava casado uma segunda vez. Pois bem, um filho dele tomou a esposa dele. Ele era enteado. Então, o enteado com a madrasta, isso tudo dentro da igreja. E a gente ainda fica escandalizado com os escândalos quando acontecem na igreja contemporânea. E a gente diz: nossa, mas é só hoje que tem isso. Não, na de Corinto tinha. Tinha. Por exemplo, naquelas igrejas do Novo Testamento, tinha gente que se converteu do paganismo e, pelo que Paulo trata na sua carta, era homem que tinha mais de uma esposa, porque era relativamente livre essa questão, quem podia sustentar mais de uma mulher. E Paulo diz, noutra carta, não nessa, ele diz: olha, para ser oficial da igreja tem que ter só uma mulher, não pode ter mais do que uma não. Ora, se ele disse isso, é porque você tinha dentro daquela igreja algum homem que tinha mais de uma esposa. E ele diz: a gente aceita, você vai ficar, agora, ser liderança é demais, aí não aceita não. Então, essa carta, esse problema também é em Corinto, embora ele não trate dele aqui, nesse momento, mas a igreja sempre teve muito problema, e um dos papéis do ministro é tratar os problemas da igreja. Como é que a gente trata a enfermidade? Indo ao médico, não é assim? Tânia, esses dias, teve um problema de vesícula, não foi, Tânia? E teve que arrancar fora. Tirou a vesícula. Estava dando problema, tirou fora. Não foi? Isso. Ela foi corrigir, mas não foi fácil, não. Teve que tomar anestesia. Imagine sem anestesia. Tinha que ser do jeito dos filmes de faroeste, tomando um gole de uísque e depois mordendo um toquinho de pau assim para aguentar. Vocês já viram nos filmes, quando vão tirar, extrair um projétil do corpo de alguém? É assim para a gente ser corrigido. Dói, mas só assim a gente é corrigido. Só assim a gente entra num processo de santificação. E Paulo queria cuidar da vida dessa igreja. Embora aqui ele não trate dessas questões, mas é para vocês saberem a igreja para a qual Paulo mandou essa carta. Essa carta, Paulo fala de uma coisa que estava tirando o juízo de muita gente naquele tempo: a loucura que era a cruz do Senhor Jesus Cristo. Era uma loucura. Por quê? Hoje, talvez, uma das penas de morte mais duras que existe é cadeira elétrica. É terrível. Em algumas situações, a cadeira pode não funcionar e o condenado sofre muito. Mas naquele tempo de Jesus Cristo, era a cruz. E toda execução tem que ser pública. Vocês estão entendendo? Nos países que têm pena de morte, é selecionado um grupo de pessoas para assistirem à execução do réu, para ter certeza. Não, ele foi morto, eu vi e o médico atestou. Nessa época, era em praça pública, para todo mundo assistir aquele espetáculo. E aí, de repente, um grupo de pessoas, um grupo de judeus, e depois um grupo de pagãos, começam a adorar um cara que tinha sido morto nessas condições. Quem era morto nessas condições? Fora da lei, marginal, bandido. Então, é um escândalo. Como assim, de uma hora para outra, alguém que fora condenado pelo império, alguém que era um marginal, alguém que era um bandido para o império romano e para o judaísmo, de repente começa a ser cultuado como Deus, como o Filho de Deus? Isso é um escândalo para as pessoas, porque não existe lógica nenhuma que convença alguém dessa verdade, se não for a fé. Então é uma loucura, a cruz é uma loucura, uma loucura para o mundo. E Paulo diz isso muito bem. Mas ainda, nós sempre vamos imaginar que nós somos salvos por nossas boas obras. Então nós nos esforçamos para fazer o bem, nos esforçamos para ser bons. E aí, aqui mudou essa lógica. Não, quem salva é Jesus Cristo na cruz. E quando você diz, Senhor, eu me entrego a Ti, Senhor, eu coloco minha vida nas Tuas mãos, eu creio que o Senhor é meu Salvador, e quando você diz isso em fé, você é salvo. Pode uma coisa dessa? O mundo não entende isso. O mundo não compreende isso, nem naquela época, nem hoje. Então, Paulo vai dizer que a cruz divide as pessoas entre os que creem e os que a rejeitam. Olha o que ele diz. A palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus. É pela cruz que nós somos salvos. É pela cruz que nós podemos ser contados entre os filhos de Deus. Isso é algo exponencial, isso é algo maravilhoso. Isso é algo que não tem explicação, não tem medida. Não tem lógica. Não há lógica. E aí ele diz, mas eu vou destruir a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Prestem atenção. Se fosse a sabedoria, se fosse o conhecimento que nos levasse a Deus, se fosse o conhecimento que fizesse com que nós acreditássemos em Deus, essa igreja era para estar cheia de professores das universidades que tem aqui na cidade. Em todos os lugares. Porque é claro e evidente que ali praticamente todos são mestres e doutores. Eu não sou mestre nem doutor, sou apenas um simples, humilde bacharel. Não tenho doutorado, não tenho mestrado. Muitos aqui têm ensino médio, alguns têm curso superior, mas todos vieram à fé, inclusive antes de ter curso superior. Eu estou olhando e sei disso, porque eu conheço vocês. Então não foi depois que vocês começaram a fazer faculdade que passaram a crer. Foi, Tânia? Não foi, não é? Não foi depois que foi fazer faculdade, Eduardo. Foi depois que você foi fazer psicologia que começou a acreditar? Não. Jane, foi quando você fez letras? Também não. Já cria, já acreditava. Então, não é isso que nos faz crer. Agora, uma vez crendo, aí nós vamos estudar os fundamentos de nossa fé. Aí temos que vir para a escola dominical, para estudar sobre a nossa fé. Temos que participar dos cultos para entender em quem de fato nós cremos. Mas isso é uma loucura. E Deus, então, Ele inverte a lógica. Porque Ele, o próprio Senhor Jesus disse, eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor revelou essas coisas aos simples do povo, às pessoas simples, e o Senhor as escondeu dos sábios e entendidos. Esse é um poder enorme, grandioso. Então, a cruz divide as pessoas. E aí ele diz, onde é que está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? As pessoas ficam questionando, nos fazendo perguntas. Mas como é que você acredita? Como é que isso e aquilo outro? É o mistério da cruz. O mistério da cruz e o poder e o escândalo da cruz. O segundo ponto, Deus, e que eu já entrei um pouquinho, Deus frustra os entendidos, os que se acham sábios, os que se acham entendidos demais. Por que Ele frustra? Porque aí o sujeito é professor de psicologia, é professor de medicina ou de direito constitucional, tem um título de doutor pela UNB, pela UFO, pelas grandes universidades, às vezes até fora do país. E aí Deus frustra, porque aí ele revela a uma pessoa simples, que mal dá conta de ler a Bíblia, que nem sabe ler. Você pede para ela ler a Bíblia na igreja, e ela com vergonha lê, e aí fica assim: visto que na saber. Mas se você disser, feche o texto, feche e dê seu testemunho, ele vai dar uma aula de teologia e de espiritualidade. Não é assim? Eu já vi isso nessa igreja. Quantas vezes que pessoas simples falaram de uma forma que você tinha a certeza que o Espírito Santo de Deus estava falando por aqueles lábios. Então, ele frustra os entendidos, porque ele revela as pessoas simples, e aí são elas que têm, eu vou usar o termo, essa unção. Todos nós somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus, todos nós que cremos, então todos nós temos essa unção. E aí frustra, porque de repente uma pessoa simples, sem formação intelectual nenhuma, nos dá uma aula. Aí ele diz, os judeus ficam procurando sinais. Há pessoas ainda hoje que ficam nas igrejas procurando sinais. Cuidado, viu? Cuidado, porque há muita gente enganando, e aí as pessoas ficam procurando sinais. Eu vou em tal igreja porque lá tem sinal, eu vou em igreja Y porque lá acontece isso e aquilo. Será que acontece? Então você está buscando sinal, é milagre para a sua vida? Você não está buscando o poder de Deus na sua vida, não? Você está buscando o milagre, não é o Deus do milagre que você está procurando, não? O que é que você quer mesmo? O que é que você está buscando mesmo na igreja? Os judeus eram assim. Paulo os trata como pessoas incrédulas. Ele diz, quem precisa de sinais para acreditar, na verdade é um incrédulo. Jesus Cristo trata disso também. Os judeus ficam procurando sinais. Ele trata também de outro grupo, que são os gregos, os helenistas. Ele diz, os gregos, os helenistas ficam procurando sabedoria. Eu vou na igreja X porque o pastor fala muito bem, eu vou na igreja Y porque o pastor fala muito bem. Então ele está procurando uma pessoa que fala muito bem, que é empolgada, que eventualmente finge ali que está falando em línguas, diz que Deus revelou alguma coisa, e aí ele cai no conto do vigário. O que é que você está buscando? É a cruz de Cristo, é o poder da cruz, ou uma fé carregada de ilusão? Paulo diz, tem uns que ficam procurando isso. E aí, os judeus sinais, os gregos sabedoria, conhecimento. Eu vou lá porque fulano é melhor do que esse crânio. Aí Paulo diz, você sabe o que é que nós pregamos? Você sabe, você quer saber? Nós pregamos Cristo crucificado. É isso que eu prego. Jesus crucificado. Não sou eloquente, não sou um mestre de teologia nem filosofia, Paulo está dizendo, mas eu prego o poder da cruz. E é a cruz que salva. Não é o conhecimento, não é a sabedoria, não é o milagre, não. É na cruz que nós somos redimidos de nossos pecados. Aí ele diz, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. É aí que nós devemos centrar nossa fé. Não tenhamos ilusão. A vida é uma luta renhida. Tem um dia que nós estamos bem, tem outro dia que nós não estamos tão bem. Tem um dia que nós estamos eufóricos, triunfantes, mas tem um dia que nós amanhecemos tristes, pesarosos, porque a vida está difícil, tem muita dificuldade. Paulo diz, isso é a cruz de Cristo. E nós carregamos, nós somos chamados a carregar essa cruz. É o Senhor Jesus que diz, quem não toma a minha cruz e me segue, não é digno de ser meu discípulo. Ele não diz, quem toma minha coroa de rei e me segue não. Quem toma a minha cruz. A cruz, então, era um símbolo terrível. E os crucificados ficavam sempre expostos ali num lugar alto para que todos vissem. E eles ficavam ali dias e dias, as aves de rapina comendo, os vermes destruindo. Era assim que ficava, caindo ali na cruz, porque nem era permitido que tocasse nele. É esse Cristo que eu prego para vocês, que morreu na cruz, e ele viveu tudo isso, passou por tudo isso por amor. Passou por tudo isso para salvar você. Me salvar. Salvar cada um que está aqui, cada um que participa pela internet e que professou a fé no Senhor Jesus Cristo. É uma loucura, mas é uma loucura que salva. Então foi Cristo que nos salvou na cruz? Foi. Então eu só preciso crer para ser salvo? Só. Creia. Você e sua casa, diz o apóstolo, e todos serão salvos. Sem exceção. Creia você e sua casa e todos serão salvos. Isso é uma loucura. Então imagine que você que não crê, ou que não professou ainda sua fé pública, você então vem aqui na igreja e professa a sua fé, e aí amanhã você lá no seu trabalho chega diferente, aí você está conversando com uma colega, e aí você diz para ela, e ela, por que é que você está assim, tão sorrindo? Sabe por quê? Porque ontem eu fui salva. Como assim? Você se acidentou e alguém lhe salvou? Não, 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 eu salvei, minha alma foi salva. Como que sua alma foi salva? Como é que você pode afirmar isso? Isso é loucura. Não dizem isso dos crentes quando nós dizemos que somos salvos? Dizem. Pode chegar na escola amanhã ou no outro ambiente, lá no quartel da polícia, em qualquer lugar onde não tenha crentes, numa roda de pessoas de outras religiões e sem religiões, e você diga, pois eu sou salvo, eu sou salva, eu fui salva, eu tenho certeza e eu sou muito feliz por isso, que as pessoas podem até não lhe dizer, mas vão falar baixinho, gente, mas esses crentes são muito doidos, você viu como é que ela falou que era salva? Que povo besta, que é salva, a vida que ela leva aqui do jeito da gente? É loucura, é ou não é loucura? Vocês entenderam por que é que Paulo diz que isso é loucura? Porque é uma loucura, se você disser isso, ninguém acredita. Não tem um que acredite em você, se você disser, eu fui salvo pela cruz de Cristo, eu fui salvo pelo poder de Jesus. Ninguém vai acreditar quem não conhecer a palavra de Deus. Não vai. E aí o Senhor confunde, ele frustra os que pensam que sabem, porque na verdade o conhecimento deles é uma tolice. E aí ele encerra dizendo, Cristo é poder, Cristo é sabedoria. Que maravilha. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, para os que foram chamados, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Cristo é o poder, é Ele que tem esse poder. É Ele que é essa sabedoria. É nele que nós, crendo, fazemos parte do povo de Deus. E aí, nós podemos, em humildade, sem soberba. Não podemos ser soberbo. Soberba é um pecado. Pecado capital. Podemos ser soberbos. Mas quando desacreditarem de nós, nós podemos, assim, no nosso coração, sem soberba, dar uma risadinha e dizer, como ele é tolo, Senhor. Ele acha que sabe das coisas, ela acha que conhece só porque fez um curso de doutorado, não sabe que o poder que salva é a fé no seu Filho Jesus Cristo, mas sem soberba, porque aí não estragou tudo, né, gente? Nós não podemos ter soberba, mas temos que ter essa certeza. É Jesus que tem esse poder. Não é meu esforço, não é minha vida. É Jesus, só Ele tem esse poder. E nós que cremos nele, temos a sabedoria. Durante muito tempo, e eu ainda tenho uma boa biblioteca de livros judaicos, de alguns rabinos, continuo, não vou me desapegar desses livros, continuo com esses livros, mas eu comprava esses livros para estudar o Antigo Testamento, conhecer o Antigo Testamento, numa visão dos judeus. E eu cheguei, olha quanta tolice a minha. De vez em quando eu tenho umas tolices, viu gente? E aí, quanta tolice a minha. Eu pensava assim, eu vou estudar o Antigo Testamento pela ótica dos judeus, porque ninguém conhece o Antigo Testamento melhor do que eles. Eu pensava assim, eles falam hebraico, conhecem a tradição, conhecem o Midrash, conhecem o Talmud, toda a tradição judaica, eles sabem muito, eu vou estudar muito o Antigo Testamento lendo os rabinos. Aí um dia, já tem muito tempo, que eu, foi o Espírito Santo que iluminou minha mente. O Espírito Santo foi como se estivesse dado assim, um batido assim em mim, ô Tarzan, acorda, acorda. E quando aquilo fez, eu fiz mais ou menos como o Theo ontem. O Theo ontem me surpreendeu demais, porque a gente estava lá brincando e pelas tantas ele bateu assim na testa. Oh my God, Theo, esse menino não pode. Eduardo, eu quase carregava ele para mim. Ontem eu quase carregava Theo para mim. Theo bateu assim, oh my God. Então nesse dia que o Espírito Santo me iluminou de forma extraordinária, eu bati na testa e fiz como Theo, oh my God. Se os judeus conhecessem o Antigo Testamento mais do que os cristãos, eles acreditavam em Jesus Cristo. Então, a mais simples das cristãs, o mais simples entre os cristãos, conhece mais o Antigo Testamento do que o mais sábio rabino. Conhece mais do que Maimônides, que talvez tenha sido o mais sábio judeu em 2000 anos de história. Por quê? Porque ele lê, ela lê o Antigo Testamento e vê Jesus Cristo de ponta a ponta no Antigo Testamento e chega do Novo e diz, mas puxa vida, Jesus, é Jesus aqui, olha Jesus ali no Salmo 110, olha Jesus aqui em Gênesis 3:15, aqui e ali, olha Jesus aqui em Isaías, olha em Jeremias, olha em Ezequiel. A mais simples da pessoa que professa a fé em Jesus Cristo tem mais sabedoria do que o mais sábio rabino que possa existir. Porque o rabino lê o Antigo Testamento, mas os seus olhos estão cegos, os seus olhos estão como que coberto de catarata, porque eles não enxergam Jesus, eles ainda esperam o Messias, e nós dizemos, o Messias já veio, e esse poder me é revelado na Bíblia, na Sagrada Escritura. Aí tem muito tempo que eu mudei minha visão, eu digo, não, eu sou um bobo, ficar achando que os judeus conhecem mais do Antigo Testamento do que os cristãos, se eles conhecessem, todos eles já haviam se convertido ao cristianismo e não continuariam negando Jesus Cristo como o Messias e Salvador. É disso que Paulo está falando. Ele diz, é uma tolice. A sabedoria mesmo é Cristo. Sábio mesmo é o que crê em Jesus Cristo, no poder de Jesus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Deus é o sumo pontífice todo-poderoso. É Ele que governa o mundo, é Ele que está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo, que nos escuta, que nos vê. Se nós subimos no monte, lá nós encontramos Deus. Se descemos até o abismo, lá nós encontramos Deus. É Ele que está em todo lugar. E aí, quando nós entendemos isso, quando nós alcançamos isso, e isso não é mérito nosso, porque é obra da fé na nossa vida, aí nós parecemos loucos. aí nós parecemos insensatos, mas Paulo diz: não se sintam assim, porque loucos são eles. Não se sintam ignorantes, porque ignorantes são eles, que muito estudaram e de nada adiantou os seus estudos, porque eles não creram em Jesus Cristo. Eles não creram no poder de Deus. Eles buscaram força e poder na ciência, no dinheiro, na influência. Eles são tolos, são uns bobos. Vocês não. Então, é essa loucura da cruz que nos salva. Vocês estão me entendendo? Vocês conseguiram acompanhar meu raciocínio? Então, é esse poder que transforma e que Paulo, então, pregava e ria diante da incredulidade dos outros. Que assim seja, que levemos essa verdade para as nossas casas. Mas antes de terminar, eu não esqueci não, até porque eu anotei aqui. Ó, está anotado aqui. Eu tenho uma colinha aqui, está vendo? Isso aqui é uma colinha. Esses três pontos do sermão eu coloco aqui, um papelzinho assim transparente, que é para eu poder ler o texto. E aqui, se eu tenho alguma coisa importante para eu não esquecer, eu sempre fui esquecido. Sempre fui. Aí eu disse: pergunte se alguém visitou alguém. Lembra que semana passada eu lancei um desafio para que a igreja visitasse alguma pessoa, cada um visitasse um enfermo ou visitasse uma pessoa da igreja, fizesse uma visita. Vocês acham que eu devo pedir para vocês levantarem a mão para quem fez essa visita? Ou isso vai constranger? Eu não vou pedir não, para não constranger. Tá certo? Não vou pedir não, para não constranger ninguém. Mas, domingo passado, fiz um desafio para durante a semana, cada pessoa escolher alguém e fazer uma visita. E eu quero renovar essa semana esse pedido e não vou parar de voltar nele até no dia que eu vi a igreja todinha levantar a mão que visitou. Tá certo? Se você não visitou ninguém semana passada, se prepare para visitar essa semana, porque aí semana que vem eu vou constranger. Aí eu vou dizer: quem visitou alguém, se levante. Não é só levantar a mão, porque senão a pessoa vai levantar a mão assim, ó. Só assim, né? Não, eu vou pedir para levantar. Quem fez visita, se levante, domingo que vem. E aí, você que ficar sentada, vai ser um constrangimento, não vai? E eu não quero constranger vocês. Eu quero que vocês visitem alguém e sintam a alegria de alguém sendo visitada. Fiquemos de pé. Oh Deus bendito, obrigado, Pai Santo, por este momento de culto e de adoração aqui na tua igreja, Senhor. Obrigado por esta palavra, não por aquilo que eu disse, Senhor, porque o que eu digo é palha, mas pela palavra revelada na Escritura e lida aqui, porque é esse texto que contém toda a verdade. O que nós, pregadores, fazemos é facilitar o entendimento para todos, uma vez que se trata de um texto antigo e de difícil interpretação. Obrigado por esse texto, Senhor. Obrigado por este dia, ó Pai. Hoje de manhã nós estivemos, Ana e eu, lá na Igreja Presbiteriana Central, quando eu tive a oportunidade de expor sobre o tema do meu último livro, A Espera do Rei, que fala do Rei Jesus. E foi uma manhã abençoada, um momento cheio de bênção. Eu saí daquela igreja que até agora, esse fogo todo, foi por causa daquela igreja. Obrigado, Deus, porque isso foi muito bom. Senhor, obrigado por todos esses irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite, que vieram te louvar e te adorar. Obrigado porque mesmo sem sermos profissionais, nós podemos hoje cantar, louvar, numa adoração fervorosa. Foi muito bom. Deus abençoa, Pai, a vida do Onésio, da Jane e da Gabi, que estiveram aqui comigo, e toda a igreja que cantou quase todas as músicas. A igreja hoje estava, assim, uma coisa maravilhosa também, Senhor. Obrigado. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Retornemos para as nossas casas debaixo da graça do Senhor Jesus. Amém. Até quarta-feira no nosso culto. Quarta eu estarei aqui, viu gente, com a graça de Deus. Quarta-feira passada eu não estive porque estava também falando sobre o meu livro. E um dia eu vou tirar aqui na igreja para falar sobre ele também.